Para mim, o Carlo Maria Martini é um mestre espiritual, pessoalmente, porque devorei os seus livros e eles foram um alimento essencial da minha formação espiritual. E muito daquilo que fiz como orientação de retiros era ao seu jeito, à sua maneira, sob sua inspiração. E penso que essa é uma das dimensões que mais deve incidir em muita gente. Foi o mestre espiritual, que era um praticante da palavra, uma pessoa que sabia retirar da palavra de Deus ensinamentos que transformavam a vida. E isso foi uma escola que ele próprio, de certo modo, fez da sua catedral um lugar onde isso aconteceu, mas também os livros, que traduzidos em imensas línguas, levaram longe um pouco este alcance para além da sua diocese, dos 22 anos de governo da sua diocese. O que admira na sua figura é, antes de mais, a firmeza evangélica. É o evangelho que comanda as opções, não é mais nada. E por isso fala para dentro da igreja, fala para fora, sempre com algo de profético, porque é o evangelho que orienta a sua mente e orienta as suas decisões, e isso é que, de certo modo, atraiu tantos jovens, porque havia essa clareza, sem tergiversações, de uma firmeza evangélica e de uma abertura aos outros. Eu caracterizaria essas duas grandes atitudes: uma abertura a todos, como Jesus, e uma firmeza evangélica enorme. Para além dessa dimensão espiritual, temos que considerar que foi um intelectual, não só pela quantidade de escritos que deixou, alguns ele próprio sentia que elas saíam sem ele dar por ela, porque ele falava em qualquer sítio, registavam e depois publicavam livros, quase sem ele os rever. Mas é um homem assim, um pouco do tipo de Santo Agostinho, não é? Que podemos comparar, com certeza que o Santo Ambrósio está mais presente na sua cátedra de Milão, mas a sua produção, a simplicidade da comunicação, o tornar a palavra de Deus muito acessível, muito fácil de entender, faz lembrar mais Agostinho até do que Ambrósio. E depois também o aspecto vivencial, porque tudo isto que ele ensinava, nós hoje vamos sabendo, e no futuro talvez venha a saber-se mais, porque isso permanecia um pouco no segredo da sua vivência, mas era um homem com um testemunho evangélico, vivencial, não só no acolhimento das pessoas, mas mesmo em atitudes de desprendimento de si próprio. De ir lavar doentes. Hoje sabe-se que ele tinha esse costume, mesmo aqui em Roma, quando era reitor da universidade. Portanto, era algo que estava nele como uma atitude de pastor, que estendia o seu braço a toda a gente e tentava imitar Jesus nos gestos de lavar os pés aos mais pobres. A sua distância de uma visão oficial e curial causou certamente algumas polémicas e isso trouxe visões contrastadas de quem gosta e de quem não gosta. Mas ele não se resignava a um papel marginal da Igreja. E isso é outro aspecto que penso que é muito importante neste momento. Mesmo sendo uma Igreja cada vez mais minoria, e tendo consciência disso, ele intervinha. Aquilo que ele chamava a mediação antropológica ou ética, não é? A Igreja tem uma missão, seja nas Brigadas Vermelhas, nos princípios do seu episcopado, seja depois, ao longo da história, até aos nossos dias, ele não deixava de apelar ao contributo dos católicos para a sociedade civil, para o bem comum da sociedade. e as suas intervenções tinham mais uma vez aqui o rasgo evangélico que isso era bem patente, porque para o cardeal Martini a Igreja não é um lobby de pressão, a Igreja não é uma representação política de valores permanentes que depois fecha os olhos a algumas regras éticas para salvaguardar interesses, mas era um homem frontal em todas as suas dimensões. Nunca se escondeu. Para ele a prudência era mais uma virtude interior do que propriamente uma máscara para se defender de não dizer aquilo que devia dizer. Não era uma máscara para a falta de coragem, porque às vezes as pessoas são prudentes por falta de coragem. E é uma máscara, não é? É nele, sobretudo, as virtudes, seja a justiça, seja a prudência, eram chamadas a ir ao interior mais profundo da pessoa. E isso é muito mais importante porque depois ele transforma quem está na justiça, quem está na política, quem está na economia, transformado por dentro, é capaz de transformar a realidade. E vemos que ele procurou com uma dedicação até ao fim, isso é bem visível, a credibilidade da proposta eclesial. E isso também hoje parece-me fundamental. Que a proposta seja credível àqueles que andam em busca e que esperam, por isso, uma coerência evangélica profunda.